Se você mora numa cidade litorânea, como numa capital do Nordeste, ou em Santa Catarina, já deve ter percebido que o nível do mar está subindo e avançando sobre a faixa de terra. E a organização Climate Central divulgou recentemente um mapa interativo que permite simular como várias cidades ao redor do mundo podem ser afetadas pelo aumento do nível do mar, caso não sejam cumpridas as metas de redução de emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Marcos Poletti, oceanógrafo e especialista na área de gestão da zona costeira. Professor Marcos, bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Professor Marcos Poletti, quais são algumas cidades brasileiras que podem ser mais afetadas pelas mudanças climáticas nas próximas décadas?
Bem, na realidade, todas as cidades costeiras brasileiras estão sob risco das mudanças de clima. Principalmente, se a gente for considerar que nós temos hoje 274 municípios costeiros brasileiros defrontantes com o mar, e praticamente todos esses municípios foram formados por meio de planícies litorâneas muito recentes, formadas há menos de 10 mil anos, e são áreas que hoje são muito frágeis, sob risco, principalmente áreas formadas com manguezais, com praias, dunas, planícies fluviais. Então, praticamente todas as cidades costeiras brasileiras, elas estão em risco das mudanças do clima.
A gente, por exemplo, tem observado até aqui em cidades que chega o sinal da Rádio Senado, por exemplo, em Caucaia, no Ceará, a prefeitura recentemente construiu um quebra-mar para tentar ali dar uma aliviada na região de praia, porque o mar está invadindo ali para ver se os estabelecimentos comerciais, as casas, não sejam tão afetadas. Creio que em outras cidades também iniciativas semelhantes estão acontecendo. Professor Marcos, quais são agora, a curto prazo, as consequências dessa mudança no relevo, né, das cidades costeiras por conta do avanço do mar?
Então, o que nós temos que entender é que essas áreas muito baixas, né, que foram formadas há muito pouco tempo, elas são áreas muito frágeis e que foram urbanizadas de uma forma muito rápida e praticamente sem nenhum planejamento urbano. E muitas dessas cidades, quando foram construídas, não tiveram basicamente nenhuma infraestrutura ligada principalmente à drenagem. São pouquíssimas cidades brasileiras litorâneas que tiveram um bom sistema de drenagem e que puderam evitar um pouco, né, os problemas, por exemplo, de inundação. Mas o que ocorreu também de uma forma muito grave é que muitas das cidades costeiras, principalmente aquelas baseadas no turismo de sol e praia, buscaram exatamente construir seus calçadões, suas avenidas à beira-mar, principalmente sob o ambiente praial e o ambiente de dunas, que são áreas absolutamente frágeis e que têm um papel fundamental de amortecer o impacto das ondas do mar, e que, logicamente, o que ocorreu é que essas áreas, elas foram todas perdidas, esses serviços prestados gratuitamente pela natureza, ele foi perdido, e hoje nós temos inúmeros problemas de erosão, como é o caso de Caucaia, mas não só. Hoje, praticamente, quase todos os municípios costeiros brasileiros possuem uma praia com problema de erosão devido exatamente a esse processo de urbanização descontrolada. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, um exemplo muito conhecido é Balneário Camboriú, né, onde o município praticamente ele ficou praticamente sem praia ao longo do tempo. E uma das soluções que tiveram que fazer foi exatamente o incremento da faixa de areia de praia. Não só Balneário Camboriú, Florianópolis também, já tivemos praticamente 3 aterros hidráulicos, né, em praias de Florianópolis e outras praias em todo o Brasil. Então, o que a gente percebe é que esse vai ser infelizmente, é um problema muito sério para os prefeitos, futuros prefeitos e para a própria sociedade no futuro, que vão ver basicamente grande parte dos seus municípios inundados pelo mar, visto que, infelizmente, nós já estamos com uma temperatura média global que já chegamos a 1,5 graus, né? Praticamente, que era exatamente o esperado pelo Tratado de Paris para o ano 2100. Então, realmente, é uma situação muito grave a que nós vivemos e que exige urgentemente com que prefeitos, governadores, né, e ministérios se unam por meio de um plano não só nacional de adaptação do clima, mas também municipal. Então, e estadual. Então, são questões bem sérias que nós vamos ter que enfrentar, não só nós, mas os nossos filhos e netos vão ver mudanças incríveis, né, dentro do planeta e dentro da costa brasileira, e uma área fundamental para o Brasil, principalmente porque grande parte dos municípios costeiros brasileiros, que vivem principalmente em função do turismo de sol e praia, tem a praia como seu maior setor econômico, né? Sim. Então, realmente, é uma área que precisa ser melhor gerenciada e melhor também administrada.
Nós estamos conversando com o professor Marcos Poletti, que é oceanógrafo, especialista na área de gestão da zona costeira. Está comentando aqui um relatório divulgado por uma organização norte-americana com um mapa interativo que simula como várias cidades ao redor do mundo podem ser afetadas pelo aumento do nível do mar, coisa que já está acontecendo. O professor está explicando que é um fenômeno que já está presente em todo o litoral brasileiro, país aí com mais de 7 mil quilômetros de litoral, muitas cidades, e o resultado realmente é um problema seríssimo. Professor Marcos, o senhor, no seu comentário sobre o relatório da organização Climate Central, fala que o ideal seria realmente os países reduzirem as emissões de gás que provoca o chamado efeito estufa, né, que provoca o aumento da temperatura do planeta, mas pelo que a gente está vendo, está meio difícil isso acontecer. Então o jeito vai ser as cidades se adaptarem do jeito que dá em relação a essa nova realidade. Na avaliação do senhor, como a sua especialidade, o que as cidades podem fazer na prática desde já para mitigar, para amenizar um pouco aí o que está vindo pela frente?
Então, eu creio que hoje o Brasil, né, nós temos boas políticas públicas ambientais, urbanas, inclusive setoriais, né? O que nós temos que fazer exatamente inicialmente, eu creio que o ideal seria um grande zoneamento ecológico econômico, né, de toda a costa brasileira, mas na realidade hoje nós precisamos de um zoneamento ecológico econômico de todo o Brasil, né, para que a gente pudesse organizar o território. Porque quando você não tem uma noção de organização do território, você não sabe muito bem o que você vai fazer para o futuro desse lugar. E, infelizmente, hoje no Brasil carece, né, exatamente de um zoneamento ecológico econômico de macroescala. E isso, logicamente, poderia dar um grande subsídio para o país para entender um pouco melhor sobre o seu futuro. E, infelizmente, nós não temos essa prática de planejamento, de pensar o futuro no Brasil. E, logicamente, eu creio que no nível mais local, seria muito importante os planos diretores estarem melhor adaptados à política nacional de gerenciamento costeiro. Hoje nós temos essa política pública, né, a Lei 7.661 de 1988, que depois, por meio do decreto 5.300 de 2004, trouxe um instrumento fantástico para organizar a costa brasileira, que é o projeto Orla. É um projeto, inclusive, liderado pela Secretaria do Patrimônio da União, e que esse é um projeto de natureza participativa, onde a sociedade ela pode, por meio de um processo de construção, né, coletiva, buscar o seu interesse para o desenvolvimento do seu território, do seu município. E uma questão também muito importante a ser considerada é que muitos dos municípios costeiros brasileiros muitas vezes eles não se sentem como municípios costeiros, eles não se veem como um município onde o mar que está ali na frente, né, tem um potencial econômico, um potencial maior. E que a gente precisa exatamente o quê? Dessa mentalidade marítima também. Fazer com que nós possamos ter dentro das prefeituras programas de gestão de praias, programas de adaptação das mudanças do clima, repensar os planos diretores que consideram a cidade como uma cidade costeira, vulnerável, sob risco. Então, realmente, são muitas questões, muitos desafios. Mas eu diria que um dos maiores ainda está na educação, né? Eu acho que nós precisamos também criar uma educação junto às escolas, buscando no seu currículo trazer questões importantíssimas, como as questões de mudança do clima, que esse é uma questão que já está acontecendo, mas isso tem que estar no currículo escolar, na educação formal. E também precisamos prover uma educação não formal, uma educação em que toda a sociedade comece a entender a importância dessas mudanças do clima. E eu creio que todo mundo já está percebendo isso, porque à medida que as pessoas começam a ver as chuvas que chegam, que nem essa semana, chegou aqui em Santa Catarina, né? Nós estamos agora, essa semana, né? Uma chuva que chegou no município de São João Batista, né? Em que em apenas 4 dias choveu 3 vezes, né? O que poderia chover no mês nessa cidade. A cidade ficou toda destruída. Então, ou seja, isso vai acontecer de uma forma muito mais rápida e frequente, e isso vai assustar toda a população, isso já assusta, só que nós vamos ter que conviver com isso, e para isso nós precisamos nos adaptar. E para se adaptar, nós precisamos de vontade política, porque sem vontade política, os políticos se sensibilizarem de entender que isso realmente está acontecendo, que nós precisamos também fazer com que recursos possam ser destinados para as defesas civis e para os municípios organizarem os seus municípios, sem isso fica muito difícil.
É verdade.
Então a gente precisa de um esforço coletivo da sociedade, dos tomadores de decisões em prol exatamente do futuro. E essa é a grande questão.
Esperamos aí que os candidatos às eleições municipais desse ano, a prefeito, vereador, que fazem parte aí dessa engrenagem, né, do poder público, estados, municípios e também a União, possam escutar aí esse alerta. Professor Marcos Poletti, muito obrigado pela entrevista, bem esclarecedora, muito clara aí a sua exposição. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, tudo bom, grato pela oportunidade, abraço para todos.